Ale, vem mais pra cá, ó.
Então você pode puxar o microfone também, ó.
É, porque é isso, não para quieto. Se cuxa de formiga, hein?
Ia ter uma câmera boa aqui, né? Que aí pegava tudo nós, sem precisar ficar estatuazinha aqui.
Botou a culpa na câmera do
mundo. Caralho! Quer dizer que depois de 10 anos, agora você vem falar que o problema é a câmera.
É, não sei. Fica aí. É, fica a dica.
Não é a camisa laranja.
Fica a dica.
Você quer uma câmera só em você agora, é isso? Pare!
É o derivado que é chique. O derivado calça!
Que eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês.
Caralho, começou bem.
Não vão durar muito, começou, mas vou apresentá-los para vocês mesmo assim, começando com ele.
Vai!
Bruno Clemente!
Fala, bobozinho!
Vocês sabem.
Seu
cês,
palhacito!
Vocês sabem que aqui na nossa sala, ao lado.
Quê?
Queijo. Aqui do lado da nossa sala tem levanta outra sala. Levanta
um beijo.
Meu Deus do céu.
É que falaram que você não consegue terminar uma frase no ano passado. É.
Pra você que comentou aqui, se simpatizou comigo, você que comentou aí, simpatizou com o Bubu que.
Eu sei que foi seu primo,
10 Bubu, tudo anos, bem. Não foi? 10 anos que eu não consigo terminar uma. Eu já tô acostumado. Fica tranquilo. Eu...
Mas a gente deixa você terminar.
Não me ofende. Não me ofende. É, incomoda. Incomoda.
Eu sei, eu
não. Às vezes não dá aquele rancinho lá dentro, que atrapalha o raciocínio do Bubu.
Não atrapalha,
mas,
Bubu.
Porém, entretanto, faz parte da atmosfera derivadinha. Cara, a sala do lado, outro dia a gente tava gravando aqui.
Sala do lado?
É, a sala do lado. Tá vendo ali que tem um cenário novo, Alezinho? Esse cenário novo aí é um projeto aí que o Michel tá envolvido, tá? E nós aqui estamos produzindo, gravamos, tal, não sei o que lá.
Eu já sei o que é.
E a sala do lado? A sala do lado, os caras lá vendem uns bagulho aí, sem não sei o que lá.
Aí eu já fui abordado.
100%. É, então, além de tudo é chato. Aborda você no meio do corredor. Então, o que acontece?
Eles têm mania de deixar a porta aberta.
Sim, mas...
Já viu o escritório e deixa a porta aberta?
É, fica a porta aberta com os congeladores abertos lá fazendo barulhão e tal, não sei o que lá. E além disso, outro dia ainda tá um puta barulho de caixa, de passando e a gente gravando aqui. Eu educadamente saí da sala, fui na sala deles, abri ali. Ô, tudo bom? Boa tarde. Desculpa, a gente tá gravando e tá fazendo um pouco de barulho aí, acho que as caixas e tal. Você poderia só...
Que isso?
Educadamente, do jeito que eu tô falando com você aqui, do jeito que eu falei assim pra vocês, com essa voz de bonzinho, sabe? De,
bonzinho.
Tudo bom? Pescocinho mole, aquela coisinha educada, meio cabisbaixo, assim, meio pau molinho, né?
É.
Porra, querendo demonstrar humildade, né?
Pronto.
O Magrão virou pra mim e falou assim, vocês fazem barulho também? Caralho!
Por que você não falou pra ele? O barulho é o core do nosso produto.
Não, não, não.
Eu não tô sabendo se essas barras de coisa esquisita que vocês vendem aí, mas é o core fazer barulho.
Tentei ser educado.
Já é pro outro nível já.
Aí eu falei assim, então vai o seguinte, fecha sua porta.
É, que o Bubu se prolongou muito. Quando eu fui lá uma vez também, tava com barulho, eu falei, com licença, vocês vão fechar a porta, o que tá fazendo barulho, a gente tá gravando. Ele fecha a porta, só isso.
Caralho,
não, mas é o seguinte, mas vocês não entendem. O business do cara, ele deixa aberto pra que as pessoas que passem no corredor queiram comprar.
Mas não é, mas aqui a gente não tá na avenida aqui.
Eu sei que não pode, mas é uma estratégia.
É revendo, o cara passa pros outros fornecedores. Enfim, Alexandre Bonfá na
área. E aí, bom, depois de uma Páscoa onde comemos muito chocolate, estamos
foi
bem,
farto
né?
Sua Páscoa?
Sempre. Cara, Páscoa é um dos eventos principais do ano pra lesão.
Vamos contar tudo e até o final desse programa você vai saber o que achamos do filme Evidências do Amor, que chega aos cinemas dia 11 de abril.
Mentira!
Bubuzinho e eu já assistimos, tivemos o privilégio de estar na pré-estreia junto com o Sandy, Porchat.
A lesão não.
Todo mundo, o diretor Pedro estava lá, a lesão não quis ir, deu mole.
A lesão não estava porque ele não quis ir.
Assistimos a comédia romântica mais aguardada do último ano, todos menos você. Shogun, tamo em dia com Shogun?
Tamo em dia, não tá sexto em dia, episódio.
Sexto episódio. É o Michel que não tá, ele fica dando essa
ideia. Não tá em dia também.
Não, cara. Não tá, é seis.
Saiu hoje o sétimo.
A lesão assistiu Desejos S.A., contar pra gente. O Buzinho assistiu...
Putaria, putaria,
putaria, putaria.
O Buzinho assistiu o documentário do Steven Martin na Apple TV. A lesão matou a morte e outros mistérios. E muito mais apenas no melhor podcast do Brasil que começa...
Agora!
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou o Michel Aroco.
Está começando, o Derivado já chegou.
Vamos começar a nossa conversinha com o Arovengers, que é aquele bloquinho semanal das peripécias semanais, que é o bloquinho semanal favorito da galera que trabalha na Warner Brasil, na Warner Movies. Um beijo pra Warner Pictures Brasil.
Valeu, Natalino.
Um beijão.
Você recebeu com muito carinho lá na pré-estreia de Evidências do Amor. Fica muito feliz. A galera acompanha o Derivado Cast, Lizão.
Cara, a galera...
só não veio por causa do rodízio, tá?
A galera acompanha o Derivado Cast. Eu estava lá... A gente estava com os amiguinhos ali da Warner, que nem o Michel tá falando aqui, Alezinho. E o sentimento de falta estava no ar.
Cadê Alexandre Bonfá?
Cadê Alexandre Bonfá?
Eu gosto disso, cara.
Você gosta? Biscoiteiro. Olha que puta biscoiteiro.
Vamos fazer uma pré-estreia na próxima e chamar só a Lesão.
Que isso? Não, eu sei vocês, eu não vou.
Ah, mas ó, vamos deixar aqui a nossa manifestação pro pessoal da Warner que nos assiste. Que nós gostamos de ser convidados para as pré-estreias.
Pronto. Gostamos de ser convidados para qualquer coisa. Isso. Pode ser coquetel, festa, rodízio, almoço, café da manhã, qualquer coisa. A gente gosta de ser convidado.
É isso.
Então, vamos começar nosso evento então contando como é que foi a pré-estreia de...
Cara...
E já fala do filme já.
A gente vamos vai falar sobre Evidências do Amor e eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês.
Manda.
Ai, como é que é o nome daquele... Quem Quer Ficar com Mary? Sim. É aquele filme? Lembra Quem Quer Ficar com Mary?
Pô, sensacional.
Ben Stiller e tal. Lembra que tem aquele maluco que é amigo do Ben Stiller?
Sim.
Que daí ele começa a ter umas coceiras, tudo? Lembra dessa cena?
O cara esporrando o teto e cai na cabeça dele.
Ei, Não é isso. Eu tô falando do amigo dele, que ele tem
Mas a verdade é isso, né? Cameron Diaz passando com a petinha lá. É o que a gente mais lembra, né?
Mas o Ben Stiller tem um amigo dele...
Esporrando
o pé. Não dá.
Isso é hora, velho.
O Ben Stiller tem um amigo dele que ele é apaixonado pela Cameron Diaz. E ele tem começa a ter aquela crise de coceira.
Quem não era, né, cara?
Então, é isso que eu queria falar. Ontem, no evento, a Sandy tava lá. Caralho, e a gente assistiu. Sim. Respirei o mesmo ar que a Sandy no mesmo dia.
Tava lá.
A Sandy estava lá. Graças a Deus, eu estava na fileira da meiota da sala de cinema. E a Sandy estava lá na frente com a luz, meia luz, assim, quase apagado. E eu não conseguia enxergar direito. No filme eu vi. E aquele amor platônico voltou à tona.
O Bubu tem um crush fudido na Sandy.
Pra quem conhece o Derivado Cast, sabe o quanto que o Bubu é apaixonado pela Sandy.
Cara, eu tava com o Michel, o Pedrinho, a gente assistiu o filme, terminou o filme, o Michel, desamigo, foi embora, o Pedrinho, amigo, me acompanhou até o carro, porque
Como assim? Como... Não, conta essa parte direito.
É mentira, eu tô inventando. É que o Michel pediu... O Michel pediu o Uber e o Pedrinho tinha deixado o casaco dele no meu carro. Aí ele foi lá pegar o casaco comigo. E nessa caminhada ao carro, sem o Michel...
Aí encontrou a Sandy.
Não, podia. Aí eu falei, Pedrinho, cara, sabe uma coisa que eu fico pensando num filme desses, assim? Que o Porchat, ele é ali o casal, né? Ele faz o casal com a Sandy, ele é o namorado dela ali e tal, tem toda a historinha que acontece. E eu falei, cara, é muito difícil você fazer um filme desse, que você tem uma proximidade com a Sandy, com uma mulher que nem a Sandy, assim, porque ela é muito apaixonante. Deve ser muito difícil você terminar o filme, o Porchat ali, e não tá apaixonado pela Sandy, cara.
São profissionais, Bubu. Conversa
aí. Ah, Michel, que profissional. Profissional de coerrola, velho. Eu sou profissional também, eu ia ficar apaixonado. Ela é muito linda.
Então você não é profissional.
Ela é muito linda.
Eu tô com o Bubu, É isso aí, Bubu.
Vocês estão errados. Vocês estão errados. Não estão nessa putaria, não. Profissional.
Aí sim. Sidney Sweeney acabou com o casamento do rapaz lá.
Tem nada a ver.
Mas assim, o que eu quero dizer é que a Sandy é muito linda. Ela é muito linda. E não falando de sua beleza, mas sim, falando de Evidência do Amor, a nossa Arovengers foi muito gostoso. A gente teve uma experiência muito legal. Chegamos lá no shopping, passamos pela fila lá, entramos pelo lado VIP, passamos por detrás daquele outdoor que fizeram ali. Estava, acho que a Sandy Porchat, na hora que a gente entrou, fazendo ali fotinhos e tudo. E a gente passando, tinha algumas pessoas de staff dela, e eu acho que era a mãezinha dela que estava ali. Aí eu estava chegando perto, ela falou assim... Pode passar, meu filho. Aí eu passei. Oi, tia, tudo bem?
Oi, tia.
Porra, tem 85 anos a mãe da Sandy?
Não, é só porque ela é bem pequenininha, gentil. Carinhosinha, gentilzinha. Falou, vai passar,
pode
tal.
Pode passar, meu filho.
Eu falei, oh,
imagina a lesão passando naquele corredor fininho com a mãe da Sandy ali na trombada.
Nossa, não, a lesão não passava naquele corredor, né?
Ah, pronto, começou a gordofobia.
Não é gordofobia, estabanado.
Ah, bom.
Pensado, tinha fio, tinha os bagulho lá. A lesão já ia... machucar as pernas, fazer aquilo. Mas, cara, porra,
encontramos a Linoca, o Renatinho.
A gente encontrou a Linoca, encontrou o Renatinho, encontrou o pessoal do Warner, que a gente já falou aqui, mandar um beijo pra todos. Porra, que experiência boa, assim, você ir numa sala de cinema e assistir um produto nacional de qualidade. A gente fez aqui o Falando de Nada com o Pedro, que é o diretor do filme, né?
Inclusive,
o
Pedro Antônio. Cara, melhora muito a experiência. Você assistiu Falando de Nada com o diretor do Evidências do Amor no Falando de Nada e depois assistiu o filme.
Cara, o...
Melhora muito o filme.
Eu ia falar
muito
isso.
Mais legal. Pedro, muito mais legal.
No Falando de Nada, o Pedro... Era, a gente ia receber o Porchat, né? No Falando de Nada, né, Michel? E daí a agenda dele não bateu, veio o Pedro.
Aliás, e... vacilo. Os caras mandaram o Porchat pro Omelete. Tem muito menos view que Falando de Nada.
Ah, mas aí, aí a opção
podia mandar o Porchat aqui pro Derivado, né, inclusive?
Pode também. O Porchat, inclusive...
Eu acho que é a vibe do Derivado.
Você sabe que eu tenho um vídeo do Porchat salvo aqui, que ele mandou um salve uma vez pro Derivado num trabalho que a gente fez lá, que ele falou com a gente.
Mas a gente veio também, né, gente? Aquele negócio do circo lá, lembra? A gente gravou o Porchat também.
A gente foi na Record também falar com o Porchat uma vez, a gente então gravou Porchat ele. Porchat é
nosso brother.
Brother, tá em casa. Mas enfim, o Pedro, no Falando de Nada, ele vendeu o filme muito bem pra mim, pra Aline, pro Michel e pra quem assistiu. Realmente vale muito a pena ver, porque ele conta bastidores interessantes, ele conta uma cena que ele tinha que ter um pôr do sol, que é muito engraçado. Ele dá a entender alguns spoilers do filme, mas no fim não são spoilers nenhum do filme. O pessoal da Warner estava acompanhando a gravação e estava desesperado ele ser o novo Tom Holland brasileiro de dar spoiler do filme, mas não deu. Então vale muito a pena assistir realmente, como o Michel falou, porque, cara, você depois vê coisas que ele colocou no filme ali que são coisas bem pessoais dele, né, Michel?
Muito. Não, desculpa, eu tava procurando aqui o Porchat no Omelete, né, pra ver se tinha falado besteira ou não, mas nem acho.
Deletaram, né?
Nem acho aqui.
Virou um stories.
Será que tá só no Instagram? Pode não, ser. Mas é. E outra, ele tem alguns detalhes também sobre a filmagem, onde ele fala da cena do pôr do sol.
É.
Mas eu acho que o mais legal é você entender o quão afetivo o Pedro, o diretor do filme, era com o pai dele, como esse filme é meio que uma homenagem ao pai dele.
É, tem uma cena nesse filme aí que foi difícil.
Puta que pariu, cara. Puta que
pariu. Pra mim foi bem difícil.
Eu imagino. Eu tava ali me segurando pra não chorar e eu falei, nossa, e o Bubu? Como é que o Bubu tá nessa hora, né? Eu tava ali quietinho, porque eu falei, nossa, se eu chorar, o Bubu vai chorar. Então,
me segurando. É, então, eu definitivamente, naquela hora, eu falei, eu vou segurar, eu não vou chorar, porque se eu chorar, você ia entrar numa...
Chorar é que é o bom, cara. Chorar.
Você vai desabar.
Ah, certeza, já.
E não só chorar. Você vai rir pra caramba.
Não, vai rir.
Nossa. O cinema rindo em uníssono alto é maravilhoso. É real.
Vou ver no cinema.
Você sabe que o filme é engraçado quando o cinema inteiro ri.
É.
E a gente ri também. A gente é chato, a gente não ri de qualquer coisa, não.
Não.
E a gente tava rindo bastante, direto. Lá. Foi
não, eu sou muito chato. A Cláudia da Warner falou: ah, Bubu, vai lá, você vai gostar, você não gosta de filme nacional. Eu falei, não, eu gosto de filmes nacionais e eu acho que esse filme, Evidências do Amor, ele tem uma coisa que foge daquela coisa tradiça do nacional. Ele é um filme que o Porchat, o ator ali, né, tipo o personagem, ele tá em looping, entendeu? Ele tá voltando no tempo, ele tá acontecendo é um nerdaço, coisas. Nerdaço, então é um filme que foge daquela receitinha nacional de humor besta, meio zorra total. Tipo, cara, é um humor muito engraçado. A gente vai... Não tem como não fazer uma comparação aqui. A gente tem Evidências do Amor e tem um filme da Sydney Sweeney que também é uma comédia romântica. Cara, Evidências do Amor é melhor que o filme da Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney faz o filme ser muito bom, os dois atores estão muito bem no filme. É um filme engraçado, é um filme muito gostoso pra você ver com a tua família aí, tua esposa, tua namorada. Mas assim, Evidências do Amor é mais divertido. Eu ri muito mais em Evidências do Amor. Eu tive as mesmas altos e baixos que tem numa comédia romântica que nem o filme da cinema. Mas Evidências do Amor é um filme muito mais legal, muito mais divertido. Vale muito mais a pena ir no cinema ver esse filme.
Mandou muito bem.
Né?
E outra, o Pedro também fala bastante da montagem do filme, né? Ele, também, ele contando que o primeiro corte que eles assistiram, ele e o montador, eles terminaram de ver o filme e olharam pro outro. É... Não é isso, né? Tá zoado. É, não, peraí, mas vamos dar um jeito. E a Warner cobrando, ô, cadê o filme? Não, a gente tamo editando, tamo montando. Eles enrolando. Aí quando eles tiveram a montagem legal, que eles gostaram, eles mandaram lá pro estúdio, o estúdio aprovou, mas, e ele falou, vale a pena. Vale a pena você segurar até a montagem. Cara, ele conta muita coisa de bastidores, é muito bom. E o filme é isso, ele tem um ritmo muito bom. Ele tem essa inspiração no sci-fi, ele tem as próprias... O Pedro criou as regras dele, porque é isso, né? Se o Fábio Porchat... Não sei se você sabe a história do filme. Toda vez que o Fábio Porchat ouve Evidência do Amor, ele volta
no passado ruim. Do casamento dele.
É, ele volta em memórias ruins com a personagem da Sandy. E a brincadeira é, Evidências do Amor é o hino nacional. Toca o dia inteiro, em todo lugar. A cada minuto alguém tá ouvindo Evidências do Amor no rádio, no elevador, no Uber, no escritório, todo lugar. Então é impossível você fugir dessa música, né?
Cara,
então essa que é a brincadeira. Então, cara, filmaço. É um filme muito gostoso pra você dedicar. Ir com a sua família, vai ao cinema dia 11 de abril, porque tá redondinho.
Muito caprichado.
Incrível, incrível.
Disseram que é uma mistura de aquele Homem do Futuro, né?
Okay.
O Wagner Moura com o Efeito Borboleta.
Não.
Mais ou menos.
Não, tanto que uma das regras é não pode mudar. Ele não consegue
mudar. Ele não consegue mudar o futuro.
Tá. Tem até uma brincadeira com o Inception, cara.
Cara, que legal. Cara, eu tô louco pra ver, eu com certeza vou ver no cinema, porque eu adorei o trailer quando a gente também foi convidado pra assistir Duna 2.
O trailer já vende muito bem, o trailer já é muito bom.
Com certeza eu verei no cinema.
Cara, a técnica de filmagem, na hora que ele escuta a música e ele vira assim, dobra, é muito bem feita. Tem umas situações ali que ele não consegue fugir daquele momento. Quando ele volta, ele tá preso naquele momento. Então tem uma hora que ele tenta fugir, ele dá de cara, assim, com uma parede invisível. É muito engraçado como ele lida com essa parede invisível. Você vai cagar de dar risada, Ale. Filme, eu juro pra você, eu gostaria de rever do seu lado.
Vambora.
Melhora muito a experiência ver do lado do Ale.
Bom, mesmo porque, né, quantos churrascos, botecagem, karaokê, que cantamos evidência. Pra faz caramba. Parte da nossa vida. É
isso. E outra, isso aqui pode ser uma nova franquia da Warner. Isso aqui pode ter o 2, pode ter uma série.
Pode ter outra música. Ana Júlia, sei lá.
Tem cena pós-crédito, tá? Fica a dica.
Tem cena pós-crédito?
Continua ali.
Acaba o filme e começa.
Você não vai sair antes de ver, tá tranquilo.
Você não precisa ficar até o final das letrinhas.
Não é logo, não é pós-crédito.
Não é Marvel. Boa.
Fala o Porchat, Will Be Back, não tem isso.
Tipo, continua.
Aliás, o Porchat está excelente.
Não,
ele entrega comédia e drama, assim, de uma forma muito impressionante.
Cara.
Tem um momento ali que ele sai andando ali triste e começa a chorar no slow motion. Fala, olá, dropou uma lágrima real aqui. Duas vezes ele dropa a lágrima lá que você fica impressionado.
O Michel perguntou pro Pedro não falando de nada, né? Como é que foi trabalhar com o Fábio, como é que foi em questão de roteirista, porque ele é roteirista, e o Pedro falou, e ontem também o Fábio pegou o microfone lá e falou um pouco com a plateia ali do cinema que a gente tava, que ele se envolveu muito com os roteiristas. Então você vê que ele, acho que o Porta dos Fundos, a gente vê muito esse negócio, como eles sabem lidar bem com o humor. E eu acho que esse filme tem isso, ele tem essa sensibilidade.
Com diálogo, eles são bons com diálogo.
Diálogo, humor, então assim, ele
é natural.
Ele tem aquela sensibilidade que o filme é engraçado sem ser brega, sabe? É um engraçado que vale a pena você ver, traz essas risadas autênticas nossas. Não é aquele ha-ha-ha, tipo... Não é aquela coisa forçada. Então, acho que isso é muito o dedo dele, né, Michel?
Sem dúvida, pareceu bastante. E Páscoa, como é que foi, Bubuzinho?
Cara, a Páscoa...
Recheado de ovos?
Recheado de ovos, recheado de barras de chocolate, Cara, esse ano foi um ano do pistache, né? Acho que foi.
Eu ganhei ovo de pistache.
Bate o de latte com um sorvete de pistácio. Ele trouxe esse...
Acho que o bate o de latte popularizou pistache.
Cara, eu acho que sim.
Sorvete mais caro do Brasil, que só a elite come e popularizou pistache.
Eu acho que sim. Que o pistache...
Você também acha? Você concorda?
Cara, eu acho que o pistache, a primeira vez que eu vi, foi na Häagen-Dazs, que tinha lá o de pistache. Então, o Bubu tá certo. As sorveterias gourmets, elas colocaram pistache na roda.
Isso, e daí viram que o público tem uma apreciação para pistache. E esse ano, consequentemente, ao que eu estou falando, esse ano tiveram muitos chocolates, muitos ovos de pistache. E a gente ganhou ovo de pistache com framboesa, com não sei o que. Caralho!
Framboesa com pistache, gostoso?
Porra! Nossa. Puta que eu pariu, Michel. Olha, é uma experiência... Ratatouille. Fecha o olho e
eu adoro esses ovos X-tudo. Cara, você realmente gosta? Com um monte de coisa diferente. Tem gente que é purista, né? Não, chocolate tem que ser o chocolate puro. No máximo, um bombonzinho dentro. Não, eu gosto recheadão, com um monte de frufru, de crocantes, de frutinhas. Acho que isso que faz a diferença. Inclusive, evidentemente, ganhei os bombons, ganhei bombons da Lu, lá que ela sempre compra, que eu adoro. Eu gosto muito dos bombons de licor, prefiro muito mais do que ovo.
Bombom de licor.
Cara, eu amo bombom de licor de cereja, você não gosta?
Puta,
cereja
marasquina.
Isso é clássico de velho, mas
cara,
eu gosto.
É um sabor meio idoso esse daí, mas tudo bem.
Eu sou idoso, não tem problema nenhum. Cara, eu amo esses bombons e eu comprei pra todo mundo, pra mim, pros três filhos, pra Lu, ovos, evidentemente, da minha irmã, já que é a melhor doceira do Brasil, Patili Doces.
Cara, quem vai gastar dinheiro na Copenhague?
Por que eu vou gastar dinheiro na Copenhague?
Puta, é verdade, tua irmã, né, faz tudo. Então, certeza que você trouxe algum chocolate pra gente, né, da Páscoa?
Não.
Já que sua irmã
chocolate
faz.
Eu não trouxe, porque derreteria, essas coisas.
Ah, todas. Derreteria?
Derreteria, cara.
Logo você que vive no ar-condicionado ia derreter o chocolate.
Então, puta, a logística seria muito complicada.
Que tipo sorvete, então, né? Tira fora da geladeira e derrete.
Não gosto. Eu gosto do negócio mais condicionado. Entendi, então, o chocolate não é...
Bem ruim, só
desculpa. Aliás, do que chocolate com vocês me lembra traumas recentes que eu prefiro não comentar.
Caralho! Caralho! Caralho!
caralho! É, quem apanha lembra, Bubu. Quem bate, esquece.
Ontem, inclusive, o Rodrigo Fante comentou lá da Warner, que te adora, e falou, mano, o trote do chocolate do Mr. Beast foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida.
É, eu também.
Eu mostrei pra um monte de... Manda um abraço pra ele aí, que ele adorou.
Porra, ganhei um beijão pra você, cara. E tá comigo. Eu imagino que você teve empatia de sofrer a minha dor da perda, né? Que
ele
tá,
sofreu
tá
tanto.
Até agora.
O Fante sofreu tanto, Alezinho, que ele falou que ele reviu umas 30 vezes e mostrou pro mundo.
Não, cara, esse derivado acho que bateu o recorde, né, de audiência. E o lance é o seguinte, esse ano a minha irmã, que é a doceira, a melhor doceira do Brasil, também fez aniversário no dia da Páscoa.
Olha aí.
Então, evidentemente, fizemos um churrasco na casa da Mames. Mames, inclusive, a recuperação sensacional da cirurgia dela.
Que bom, Alezinho.
Está lá na piscina com a gente, comendo carne, arroz.
Mergulhando a gordurinha na
mergulhando farofa. Mergulhando na farofinha, não, no sangue ali, comendo com a gente.
Também atirou o pé do breque e ligou o foda-se. Também,
é, exatamente, né? Foda-se, tomando gin, cachaça, cerveja. Cara, e tava lá, curtir. Churrasquinho pra família, né? Mas a família já compõe ali umas 20 pessoas. Então, cara, tava lá a Lili. A Lili, aliás, assumiu a churrasqueira. Belíssimo. Olha churrasco. Aí. A Lili trouxe lá um corte que eu não conhecia, a bananinha. Você conhece bananinha?
Sim, famoso bananinha.
Caraca, cara.
Você não conhece bananinha? Você vai gostar
da bananinha. Eu tinha comido uma vez um churrasco que a Lili tava fazendo na casa dela. Mas era final de churrasco, peguei só um pedacinho. Falei, caralho, gostoso isso aqui.
É bom a bananinha?
Parece uma bananinha mesmo. Um cortezinho, bananinha da costela. Aí você pega aquele pedacinho e frita. Cara, que delícia que fica
aqui. Ah, não vou gostar.
Cara, você vai gostar. Ah, não, você não vai gostar. Você não gosta de gordura. Você
não gosta de gordura.
É, você não vai gostar.
Sou frescão?
Não, pra gordura sim. Pra gordura sim. Não dá. Pra esse corte
não,
específico,
a costela,
fica lá imersa,
o
né?
O lance da costela é que ela tem um gosto gorduroso.
Isso.
A costela, o grande lance da costela que todo mundo gosta, que eu não gosto, é o sabor bicho, né? Aquele sabor meio
sabor
gordura.
Bicho.
Eu já gosto da carninha mais sem gordura.
É.
Denver Style, Flat Iron. Vamos fazer um churrasquinho?
Vamos,
precisamos. A gente toda vez combina, alguém fica doente. Vamos fazer um churrasco?
Bom, esse final de semana, a gente podia falar no planejamento das próximas semanas, né? Que nós vamos ter muitos eventos aqui, né?
Quanto é que vai ter quinta-feira?
Quinta-feira agora temos a festinha de despedida de solteiro do Xexé! Você que está assistindo na estreia, estaremos nós num camarote num lugar que não podemos divulgar.
Cara, a gente preparou uma sunguinha e um óleo pro Michel.
Eu preparei tantas surpresas pra essa noite de quinta-feira. Mas nossa senhora.
É chocolate de piroca.
Exatamente, é óleo no corpo do Xexé. É sunga de oncinha. Caralho, vai ser um negócio.
Cara, tá levando aquela máscara de luta
eu vou levar a
luta livre
do
mexicana.
Eu vou levar a máscara do La Casa de Papel ali, isso. Cara, vai ser o Nachos Menachos lá.
Isso aí, é. Michelzinho vai colocar aquela máscara.
Eu sei que é o seguinte, não poderemos divulgar nada do que será dito, né? Que esse é um acordo de cavalheiros. Estaremos eu, Bubu,
o
mas...
O será dito é o de menos, né? O que será feito.
O que será feito.
What happened,
mas
O'Malley?
Mas assim como aconteceu
O'Malley?
No...
De onde é que vai ser?
Ué, você falou onde vai ser?
O quê? Onde?
Caraca, Bubu. A gente não combinou que não podia falar onde vai ser?
Eu não falei.
Não?
Então não, tá bom. Michel que dedrou. Ah.
Tá espertão, ninguém viu, né?
Ninguém viu.
Então vamos desse abraço.
Ó, existe um easter egg nesse podcast isso. Aqui que você pode aparecer.
Dá uma pausa bem na hora que eu falei que vai aparecer um texto escrito aqui embaixo. Que tá escrito o seguinte, ó. Inscreve no canal. Você sabe que a gente nunca pede pra se inscrever?
É verdade.
E o canal fica lá parado.
Tem que se inscrever.
E sabe, aí eu entro lá no algoritmo, eu quero que o derivado tenha 5 horas, a galera fica assistindo derivado, e aí 50% não é inscrito nessa porra. Tem que se inscrever, porque daí ajuda a divulgar, Alezinho fica feliz. O Ale só vai ficar feliz se tiver 20 mil inscritos no canal.
Se eu tiver 20 mil inscritos, eu faço o derivado sem camisa.
Até o fim do ano, Derivado Cast, Ale sem camisa, 20 mil inscritos.
Pode fazer sem camisa?
Pode.
Nós três vamos fazer sem camisa.
Não, eu permaneço com a minha.
Você que é mais gostoso. Você que é o mais gostoso.
Caralho,
o único
um
que não
beijo
tem
do Michel
você não
aqui,
quer fazer.
Puta baba na boca que eu tomei.
Caralho, cara.
Agora eu vou ficar com o sapinho.
Não, mas quinta-feira vai ser pior.
Que pera, cara. Nossa senhora. Então vamos ter que ir lá. vai depilar ser saca, o lesão. Bicho.
O quê? Eu...
Ah, já depilei, né? Agora não depilo. Vem? Ué, só vai ser quinta por causa do Dário.
Ah, é verdade.
Você não depila a saca mais?
Não, não depilo mais.
Puta, arbustão.
Arbustinho também nem cresce mais.
Como assim?
Ah, não. Não sei o que aconteceu.
Não deu... é equivalente à barba?
Não.
É, tirou a próstata, acabou, né?
Tirou a próstata, acabou. Cara, acho que é a testosterona baixa. Eu já baixa, falei pra vocês, cara. A testosterona tá baixinha.
Ah, mas chega uma idade que é bom a testosterona ser um pouco baixa.
É, eu cara, porque aí você ganha mais dinheiro. É, cara, essa é a conclusão que chegamos, né? Eu e o Beto chegamos uma vez que quanto mais baixa a testosterona, mais alta a conta bancária.
Entendi.
Você para de pensar em coisas que não interessam,
tá
né?
Tá certo. Foca, você... né?
Foca, é, foca.
O Beto tá te enganando, tá? Só pra você saber. Vamos falar do Beto um pouquinho aqui, porque ele fica feliz. Isso. O Beto, inclusive, ele tem uma rotina. Eu acho que é legal a vida das pessoas com podcast, como a gente cria rotinas. Eu tenho a minha rotina para escutar
o Dono da Verdade. Nós temos a rotina com o Dono da Verdade.
Que eu, segunda-feira, posta lá e eu começo a escutar durante a semana, de boa, vou escutando aos pouquinhos. E o Beto tem uma rotina que é assim, sexta-feira, ele pede um Esfirra Imigrantes, que é um restaurante que tem aqui.
Tem uma Bertão Zero também.
Ele pede Esfirra Imigrantes, senta pra almoçar e escuta o Derivado.
E manda uma foto pra mim, pro Bubu.
E ele manda uma foto.
Assistindo o Derivado, cara. Isso é muito legal. Rotina,
não sei o que lá.
Pô, inclusive a galera fazia muito isso, né? Mandava foto no Instagram. Pô, podia voltar a fazer, né, galera? Olha, pra dar uma moral, né?
Gente, por favor, marca Alexandre Bonfá no seu Instagram, assistir o Derivado, vai ficar muito feliz.
Muito feliz.
Agora, mais do que isso...
Por isso que a galera não
manda mais.
Você é maluco, é?
Agora, mais do que isso, de colocar no Instagram e marcar e coisa e tal, comenta aqui embaixo como e em que momento você assiste o Derivado Cast. Acho legal a gente saber esse tipo de coisa.
Né? A Lu acompanha o Derivado Cast na academia, por exemplo.
Na academia, legal.
É a rotina dela.
É a rotina.
Ela dá risada. Então ela ouve, ela não assiste. É... que eu acho que perde muito.
Eu acho que perde muito também.
Mas ela prefere ouvir porque ela vai ali na... vai se distraindo enquanto tá fazendo exercício.
Ah, mas eu entendo, né? Porque o próprio Dono da Verdade tem a versão vídeo, mas eu nunca assisti. Porque eu gosto de escutar no carro vindo pra cá.
É, eu gosto que quando você pede ali, as pessoas comentam mesmo. Então, essa semana você tá pedindo pro pessoal escrever como é que é, como é que não é. Semana passada você pediu pra comentar se vai ter Derivado Fest e a galera ficou enlouquecida.
Cara, né? Curtiu a ideia.
Derivado Fest e Scamming. E você também pediu pra não comentar. Né? Não, do negócio do cachorro. Não,
só um pouquinho. Essa semana você precisa falar alguma coisa que gere polêmica, porque na semana retrasada não pode ter vaquinha. Na semana passada não pode comprar cachorro. Agora fala que você fez churrasco na Sexta-feira Santa, que você parou de fazer coleta seletiva, alguma porra aí pra
fala que não pode reclamar. Ter um saco sem depilar, sei lá. Fala alguma coisa aí.
É, deixa a galera groselhar aí, vai.
A galera realmente pegou. Tiveram alguns comentários que eu vi lá que o Alesão, né, tem essa coisa no adote cachorro, compre cachorro. E nós aqui, né, manifestaremos nossa indignação que eu acho que se você quer comprar um cachorro de uma raça determinada, porque você buscou, eu, por exemplo, tenho um bulldog francês que quando eu comprei a minha cachorra,
aí, Bubu,
eu estava em busca de um cachorro que latisse pouco, algumas características, Maia não late. Que tivesse poucas características, tá? Ronca pra caralho, peida. Coisas que eu queria. Eu queria um cachorro engraçado. O bulldog é engraçado. Ele peida, ele ronca, ele faz barulhos esquisitos. E eu comprei a minha cachorra com essas características.
Calma lá que faz barulho.
Ah. Aí o Alesão também. Ele procurou características específicas de um cachorro e ele comprou um cachorro que ele quis. Você foi pra
Chapecó, comprou?
Não, porque a mulher falou que eu não poderia pegar o cachorro porque não tinha feito a tal da cirurgia lá do... Da cirurgia do...
Castração.
Castração, isso.
Isso.
Vai buscar quando?
Agora não sei, agora precisa achar um...
Ih, miou esse cachorro.
Um gap.
Não, precisa... não miou não, vai
já,
rolar.
Já pagou a entrada? Já mandou
o
Pix?
Não, ainda não, mas ela já mandou o contrato. Então estamos nesse...
Contrato?
Puta, cara.
Starway to Heaven.
Não, inclusive eu quero mandar um beijo de uma menina de Chapecó, depois eu vejo o nome aqui, que ela falou que é de Chapecó, ficou super feliz em saber que eu ia pra Chapecó, e eu queria dar até uma missão pra ver lá essa Best Western Stairway to Heaven, Fly, Learn to Fly, pra ver se existe mesmo, porque o meu grande medo é estar sendo vítima de um golpe.
Imagina se tivesse um local onde você pudesse digitar qualquer coisa no planeta Terra e tivesse uma imagem daquele local, tipo Google Earth?
Então, tem, eu fui lá, vi, existe, mas ainda assim, cara.
Não,
mas vamos
tá lá,
dizer
tá
que... Não, Xexão, mas vamos dizer que você tá me dando um golpe.
Certo.
Eu pego lá o Google Earth, eu pego as fotos que existem, robôs. Cara, vamos pegar um exemplo que você conhece pouco, que é o caso de uma coach de aviação.
Tá.
Que pegou fotos de pessoas que existem na vida real e tá enganando os outros.
Certo.
Ponto final.
Aí eu perdi no argumento.
Cara, é a mesma coisa. E baseado, inclusive, nos vídeos da Luca, me acendeu isso. Senão, não. Nós não tinha pago e pronto, acabou.
Eu tô brincando. É bom você estar de olho mesmo, porque esse negócio de Stairway to Heaven, Western Motherfucker...
Learn to Fly. Não, cachorro russo com polonês. Falei, ih, caraca.
É boa. Galera de Chapecó, vamos confirmar essa fabriquinha de doguinho aí, ver se funciona mesmo.
É, puta, vamos lá, faz um FaceTime junto lá com a doutora Verônica lá comigo, que aí eu fico tranquilo, eu pego e pago, vou buscar e acabou.
Ninguém se chama Verônica, com certeza é mentira.
Quer dizer, às vezes não.
Ninguém chama Verônica?
É, bom dia, Verônica, né? Ficção científica.
Pensou a lesão, trouxão, pagou lá um cachorro. Aí a galera que não quer que compre cachorro, aí vai esfregar na minha cara. Inclusive, Bubu, sobre isso, tem uma galera que falou, não é pra comprar cachorro mesmo, cadê o Tabef? Joãozinho, por favor, bota um Tabef aqui na edição, na cara de todo mundo que encheu meu saco pra não comprar cachorro.
Como é que vai fazer isso?
Não sei.
Porra, só um efeito sonoro. Isso, pronto, obrigado.
Agora, por outro lado, teve uma galera que vem com os argumentos que eu concordo plenamente.
Tá? Não, teve um comentário lá que eu adorei. Eu acho que é o raciocínio. Você quer comprar um cachorro? Compre. Pesquise só pra saber se o canil é um canil que faz as coisas direitinho. Lógico, porque realmente, assim, acho que o Alê trouxe um exemplo legal na semana passada, que é assim, existem pessoas que vivem disso. Então ela se profissionalizou, ela faz a coisa direito, ela gasta dinheiros e dinheiros cuidando, fazendo. Pô, ela fez um esporte,
cara, trata super bem os
cachorros. Então assim, você tem condição de uma pessoa que ganha dinheiro profissionalmente fazendo a coisa profissionalmente. E você tem pessoas que dão golpe, que fazem o negócio mais de forma selvagem mesmo, que judia dos animais e tudo mais. Inclusive, eu acho engraçado que essas pessoas que estão se manifestando aqui, você não vê elas na frente de Cobase, porque aí você vai... Tá os caras vendendo ali no gramado, ali naquele...
Não precisa, era só uma cutucada.
Chega! Pessoal, Bubu, que eu queria complementar, que o melhor comentário que eu li foi da Pri. Pô, a Pri sempre comenta com a gente nos vídeos, que ela falou o seguinte, meu, se você quiser comprar, você compra, se você quiser adotar, você adota, se você quiser pegar do amigo a sua cachorro, você pega, só não faça uma coisa, só não abandona o cachorro.
Ah, lógico,
não. Também. Cara, porque é o seguinte, eu não sabia disso.
Mas tem muita gente que faz isso.
Não, ela falou...
Eu não cogito que você faria isso.
Porque o lance é o seguinte, por que tem tanto cachorro pra adotar? Porque o filho da puta vai lá, pega o cachorro e deixa na rodovia. Sim.
Isso eu não
entendo. Caralho, cara.
Isso é psicopata, cara.
Cara, como que é possível fazer um negócio desse?
Cara, uma amiga minha, eu salvei ela. Ela morava num apartamento pequeno com a namorada dela, a Carlinha.
Sim.
Aí ela virou pra mim e falou, Bubu, eu tô adotando um cachorrinho, você precisa ver coisa linda e tal. Ah, tem uma fotinho? Tenho aqui. Cara, olha o que eu vi. Eu falei, peraí, Carlinha, isso é um border collie? Ela falou, é. Eu falei, Carlinha, não adota um border collie pra você ter na tua casinha, apartamentinho desse tamanho. O cachorro vai virar do avesso, porque assim, aí entra o que a gente fala. Pesquisa um pouquinho, estuda, entende as características de cada um. Porque border collie é um cachorro que é pra cuidar de ovelha na fazenda, correndo, que nem um filho da puta. Ele é um cachorro que faz pastoreio e tal. Então assim, não é um cachorro de apartamento. Ele vai ficar louco. Você não... Ó, você... Ela trabalha muito, ela é freelancer e tal, não sei o que lá. Então eu falei, meu, você não para em casa. É um cachorro que precisa atenção 24 horas. Você precisa andar muito com ele. Você não vai ter tempo, blá, blá, blá. E no fim ela virou pra mim e falou, nossa, meu, você me fez um puta favor. Caralho, nossa. Porque depois eu comecei a pesquisar e tal, não sei o que lá. E realmente, o cachorro fica grande. Ele é um cachorro muito agitado. Tem muita energia e tudo mais. Então, acho que entra nesse raciocínio.
Raciocínio, né? Da Pri, cara. Antes de adotar, comprar, fazer qualquer coisa com um cachorro, entenda se você vai querer um ser vivo na sua vida.
Claro. Muda muito a rotina.
E vai tratar ele realmente bem.
É que abandonar cachorro, nunca, essa possibilidade nunca passou
pela
minha
cabeça. Mas existe muito isso. Existe muito.
Agora, sobre a pesquisa lá pra ver se você não tá tomando golpe. O que você pode fazer é você, já que ela mandou o contrato, puxa o CNPJ, dá uma pesquisada no CNPJ dela, e pede pra ela abrir uma câmera ali com o cachorrinho.
É.
Aproveitar que você tá aqui no WhatsApp, abre uma câmera, eu queria ver
como é. Vamos fazer uma videochamada, me mostra o ambiente.
Antes de ir até
aí. Eu queria ver como é que é seu espaço, queria ver como é que é o cachorrinho pessoalmente.
É, que o meu objetivo era esse, era ir pra lá antes de pagar qualquer coisa. Aí chegando lá, eu pago lá.
Isso,
pronto.
Isso. Mas ela quer metadinha antes.
Ela quer um terço antes.
É, justo.
Mas antes de eu chegar lá, Bubu, qual que é a diferença?
Não, entendo. Ela quer fazer uma reserva, ela quer operar cachorro.
Que ela quer pegar esse um terço, teoricamente, pra operar cachorro. É. Mas quem opera é ela mesma. Então, quer dizer, o custo é bem baixo. Tudo bem,
pede pra abrir câmera.
Isso, abre câmera uma boa,
Xixão. Ó, antes de eu fazer o pagamento, só vamos fazer um tour aí, um virtual, isso, aí um zoomzinho.
Aproveitando a sessão comentários, né? Porra, também rolou vários comentários sobre os meus... os meus comentários sobre a série do X-Men.
Boa,
falaram que,
boa,
é, boa. Porque Valarizão, falaram,
bota na mesa.
É, não, porque, cara, porque falaram que eu falei groselha sobre a relação do Magneto com o Xavier, que eles passaram um tempo no campo de concentração junto, que a Ororo perdeu os poderes antes dela ser líder do X-Men. Falaram que o Scott sempre foi um cara badass. Eu tenho uma coisa só pra falar pra todo mundo, tá? Vocês estão cobertos de razão. Eu acho que nunca minha memória me traiu tanto das coisas que eu li de X-Men, que afinal de contas foi na revistinha Super Aventuras Marvel, como eu disse, sei lá, 15, 20 anos atrás. E, cara, eu fui no ChatGPT lá pra perguntar. Cara, diz uma coisa pra mim aí. O meu agente de quadrinhos no ChatGPT chama Stan.
Você tem um agente de quadrinhos no ChatGPT?
Claro que eu tenho. Chama Stan, em homenagem ao nosso querido Stan Lee.
Claro.
Cara, eu falei, Stan, diz uma coisa pra mim. O Magneto e o Xavier, eles não ficaram nunca no campo de concentração? Ele, não, Ale. Nunca ficaram. Mas inclusive, o cara falou...
na boa, assim, diz uma coisa pra mim?
Cara. Sim. Cara, aí ele pegou e falou exatamente o que o cara comentou. Inclusive, esse é o motivo que levou o Magneto a se tornar um cara mais radical e o Xavier menos, porque ele foi playboy nos Estados Unidos.
Eu fiz certo, então, de cortar esse raciocínio onde fosse, né? Quando você falou de Auschwitz, você falou, deixa pra lá. vamos mudar de assunto. Eu também não tinha certeza de nada, mas eu falei, não vai dar certo esse destino aí. Vamos mudar.
Então, eu só tenho uma coisa pra falar. Cara, eu adoro os comentários. Cara, seja comentário. Bom. Cara, quando um comentário desse mesmo, eu falava, caralho, hein, Alesão? Porra, só fala bosta. Até gente que não conhecia o Derivado, que chegou pela primeira vez. Esse tal de Ale Bonfá aí. Caralho, hein? Foi falar do Scott, que
o cara leu,
apaixonado.
O cara aprendeu nos quadrinhos vendo o filme.
O cara só assistiu o filme, nunca leu o quadrinho. Eu falei, caralho, li mais de 300 quadrinhos de X-Men. Cara, não lembro. Porque eu simplesmente não lembro. Lesão, mas certo. Também eu vou falar, não vou mudar nada. Não vou fazer pesquisa antes de gravar Derivado. Vou falar com a certeza que sei. E se não souber, eu volto pra cá, falar groselhei e pronto.
Joãozinho, bota um selo aí na tela. Esse é um podcast que não tem fact-checked. Não tem fact-checked. É de memória mesmo. E se errou, errou.
É isso aí. Eu também já tive comentário quando a gente tava falando de Shogun. Porque eu tava falando que Shogun é maravilhoso, não sei o que lá. E daí eu falei, cara, o Shogun é baseado no livro Shogun e puta, sei lá o nome. Aí veio um cara, porque daí teve esse corte que foi pro Instagram, um corte que até que foi bem lá, né? Tem bastante visualização. E tinha um cara, ai que incrível, o cara quer ser especialista e nem pra pesquisar antes. Não sou especialista, sou um entusiasta.
Dá o carimbo na tela, não tem fact check.
Pau! Não tem fact check. Aqui é do coração, é do amor. A gente fala sim.
É isso.
É da humildade e da sinceridade. Mindo a ler. Se o Michel falar groselha, aí é diferente. Não,
falo direto.
Aí, o Michel sim é especialista.
Não sou, não. Eu sou entusiasta que nem vocês.
Não, o Michel...
Não. O Derivado Cast, a gente fala como se a gente estivesse no boteco. Por isso que é um podcast de papo no boteco. E falando em boteco, amei a aceitação do Derivado Fest.
Então.
Caraca, vai rolar. Mas esse é um evento que eu tenho no meu coração há alguns anos já. Eu tenho ele bem mapeado como eu gostaria que ele fosse na minha cabeça.
Então, como que você gostaria que fosse, Xixão? Fala, cara, um pouco mais sobre o Derivado Fest.
Eu acho que o primeiro Derivado Fest tinha que ser uma coisa mais intimista. Acho que a gente ia escolher um bar com música ao vivo. E a gente fechar o bar pra nossa galera, pra galera do evento.
Nesse dia... Tá despedido solteiro, hein?
Poderia ser tipo assim, o O'Malley's.
Não, muito grande, tem que ser menor.
Ah, tem que ser
menor. Caralho, menor? Mas vai lotar o negócio.
Mas é pra lotar. E eu queria uma bandinha ao vivo que ela ficasse tocando só cover de abertura de série.
Muito foda, Alec, vamos dançar.
Pô, legal pra caralho.
Tá. E a gente botasse uns drinquinhos temáticos também de série no bar. A gente tivesse ali... E a gente tivesse um momento onde rolasse muita interação. Sabe, não fosse assim, vai ter o camarote.
Não tem aqui o Spoiler Bar aqui em São Paulo também? Não abriu?
É, mas não era esse que eu queria. Eu queria um barzinho mais roots mesmo, sabe? Um pub, não um bar temático. A gente queria criar as coisas temáticas do nosso gosto, mas não queria que ele fosse inteiro também temático pra não ficar muito poluído. Eu queria que tivesse um ambiente de bar mesmo. E queria que fosse colasse interação, não queria que tivesse o camarote onde a gente ficasse isolado e a galera.
Tem que ser.
É um negócio pra galera se conhecer e conversar.
Tem que ser baguncinha. A minha sugestão, acho que perfeito o teu raciocínio. A minha sugestão, pra dar tempo da gente organizar isso com muita calma e fazer direito, e também ter a ver e virar uma tradição, Eu acho que isso deveria ser um esquenta CCXP.
Terça-feira à noite. Lógico. Terça-feira à noite.
A galera vem pra São Paulo pra CCXP, a gente já faz
isso. Galera, já vai ter muita gente vindo pra São Paulo.
Vamos tentar fazer isso esse ano já, então?
Terça-feira à noite, cara. É pré-spoiler night.
Isso.
É. Cara, não, fechado. Mas vamos fazer um evento pra quanto? Pra 100 pessoas? 200?
É por aí, acho que 100, 200.
Entre 100 e 200 pessoas.
Acho que 200 é muito, acho que não vem 200, mas 100 vem fácil.
Eu acho que viria mais de 200 fácil.
Acho que mais 200?
Cara, eu vou fazer um survey aqui no nosso...
faz a pesquisinha
da lesão, nos nossos grupos aqui pra ver quem que viria.
Tá. É que na hora do survey a galera se empolga, mas na hora de ter que vir pra São Paulo
No survey eu dou 10%. Vou pegar 10% do que diriam sim.
Ah, legal.
É isso,
legal. Né? Já tem a margem de erro já.
É lógico, a margem de erro de 90%.
E eu queria, nesse momento Aruvengers longo e gostoso aqui, né? Eu queria do Michel uma atualização da gravata. Já tá no caule da gravata?
Mano,
ou tá lá na pontinha ainda?
Tá falando da vaquinha?
Isso.
A vaquinha, já temos alguns milhares de reais na vaquinha.
Caralho!
Da semana passada pra cá, temos alguns milhares. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a todo mundo que caprichou lá. Já vou conseguir fazer um monte de coisa extra na viagem que eu não contava. Tô muito feliz, cara. Deu super certo. A galera tá colaborando bastante. E é isso. Na semana que vem não estarei aqui, porque eu vou casar no civil com a minha noiva Lu. Vai ser minha esposa Lu no final de semana. E na semana que vem a gente vai tirar uma mini lua de mel no Vale do Vinhedo.
Ih, caralho. Que isso, Alê?
Presente. Aproveitando.
Aproveitando, eu vou falar um negócio. Como o Xexé vai casar nesse final de semana, então eu fiz questão de escolher um presente especial.
Muito Xexé obrigado.
E pra Lu.
Um vaso.
Um vaso. Não, é um presente tem história. Que uma
vaso
vez,
do Romero Brito.
Uma vez eu tava com o Xexel e o Xexel demonstrou interesse por esse item.
A lesão foi muito namoradinha.
Aqui, agora, Nike Air Jordan, né?
Muito fofinha. A gente tava num date, eu e o Xexel. Muito namoradinha. E aí ele pegou e mostrou
interesse. Ele viu na vitrine, eu comprei pra ele porque ele gostou tanto.
Eu queria dizer, eu queria lavar um prato sujo aqui. Eu queria lavar um prato sujo aqui hoje.
Vai.
Na hora do presente, vamos lá.
Na hora do presente, porque tem a ver com o presente. No aniversário do Michel, que ele não ganhou presente do Alê, a gente tinha falado ali de comprar um negócio, o Alê ficou ali andando de lado. Você veio
comprar esse presente que é abacalhau
mesmo. Eu fui lá e resolvi o problema. Peguei os LPs lá pro Michel e tudo mais.
Isso, não falou
nada. Dessa vez o Alê se vingou e ele nem falou pra mim que ele ia dar esse presente. Chegou aqui com dois presentes pra eu ficar sem graça.
Spoiler até no
presente. Pra criar aquele negócio, aquela coisa awkward.
Exatamente.
Tipo, ele cheio de presente e eu aqui de mão vazia.
Amigos.
Exatamente.
Isso aí.
Agora pode. Você imagina o que tem aqui?
Só de olhar?
Só de olhar?
Não, não tem a menor ideia.
Então tá bom. Então, é a Casa Campos é um lugar clássico de presentes de casamento.
De casamento.
De casamento. Então vai,
abre. Posso chutar?
Pode.
Taça de vinho?
Porra.
Caralho, o maluco é brabo.
não sei.
Taça de vinho. Pela sua reação, acho que eu fui certeiro.
Caralho, Jejão.
Cuidado, então, pra não quebrar.
Cuidado,
caralho.
Cuidado. Mas não é simplesmente uma taça de vinho.
Lesão,
não é
velho.
Simplesmente uma taça
de vinho.
Isso aqui
é caro pra caralho. Isso aqui é taça de vinho cristal, velho.
Não, não. Platino, tá?
A luva é platino.
Isso aqui, cara. Eu quero que você abra pra você ver a taça.
Caralho, cara. Brigadão.
Pra saber se é essa que você queria.
Meu Deus, Ale.
Você lembra que você mostrou lá no
Aí o Ale deixou o preço ali pra mostrar que foi caro. Muito bom, Ale.
Não, eu sei que ela é cara.
Caralho, que bonito.
Nossa. Dá uma olhada. Nossa,
tira aí. Cuidado, cuidado. Cuidado.
É essa, que não é?
Desculpe!
A lesão,
você acha que é
perfeito,
cuidado.
Cara.
Só que, Bubu, eu penso em você também, tá? Por isso
trouxe um pra mim?
Não, por isso que eu trouxe seis taças pra quando
demais,
for cara. Eu e você na casa do Xexel e da Lu, com a Lu e com a Sassá, já tem vinho pra todo mundo.
Será que depois, os três casais.
Será que depois...
Exatamente.
Mandou muito.
Será que depois muito de obrigado, casado, o Michel convida a gente pra ir lá?
Cara, eu sou convidado toda semana, né?
Ah, você. Mas já a família.
A família?
É.
Não, vamos criar um eventinho.
Boa.
Bom, para de cagar lá do presente.
Não, eu tô atmosfera. Eu sou o ranzinho da turma. Eu
adorei a lesão. Muito obrigado
mesmo. Só que tem um plus.
Tem um plus.
Só que tem um plus ainda. E esse plus aqui eu devo ao Eric. Porque o Eric falou, cara, já que você vai comprar as taças, tem um complemento
decanter.
Que vai fazer muito... Ah,
mas aí você mandou muito bem, eu queria muito um decanter.
Cara, dá uma olhada nesse
aqui. Você mandou muito
bem. O Alezinho, a gente matando.
Mas você sabe que eu descobri que era taça de vinho, porque eu busquei na minha memória esse momento onde eu desejei uma coisa e a gente tava junto.
Você sabe,
é verdade. Que eu tava junto
pra
junto
você
também.
Nesse dia.
Sério?
Só que, meu, cara, essa lojinha da Vila Anália, eu descobri que eles são ostensivos.
Superfaturado, com certeza.
Não, pô, tá louco, cara. Pô, eles
tá
só compram otário
muito,
ali.
Cara.
Ah, foi na Vila Anália? Achei que tinha sido no shopping, quando não. A gente tava naquela lojinha lá, que o Michel também ficou namorando os copos lá.
Duas vezes que eu namorei.
Dá uma olhada nesse decanter.
Cara, que demais.
Um decanter. Eu adoro um decanter pra abrir vinho, cara.
Nossa, eu quase comprei um decanter essa semana. Quase, você mandou muito bem.
Eu vi que você não tinha lá.
Puta que pariu.
E agora temos esses vinhos Montaltino de Xerxel, que vale 15 mil reais a garrafa.
Nossa, olha que coisa linda, lesão, cara.
Você sabe que eu comprei? Eu comprei pra EBM um desse aí, Xerxel, mas durou.
Durou um dia, a lesão quebrou.
Para, corno. Maravilhoso, olha.
Porra, Ale, da hora, velho.
Pra você e um depois... beijão pra Lu. Ótimo Lu, casamento Ale, pra vocês. Ale. Eu tenho certeza que vocês vão ousar.
Ousar? Vamos ousar. Depois me fala pra gente rachar o valor aí, pra ser nosso presente.
Esse presente é só meu.
Caralho, velho.
Acabou.
Que cuzão. Não, mas tá bom, Ale. Mandou super bem. É um bom presente de casamento. Eu tenho uma ideia de presente de casamento do Michel também, que é um presente que eu ganhei e eu uso quase sempre.
Eu não quero o DVD do The Walking Dead.
O Blu-ray do The Walking Dead já foi. Foi na live dos Pee-wee do Oscar do ano passado, ali. Ô, Michel. Tá livre dessa.
Agora eu vou começar o derivado?
É isso. Vamos lá. Acho que agora foi um bom esquenta, né?
A lesão foi lá e deu play na nova série brasileira do Star Plus, Desejos S.A.
Putaria! Putaria!
O tema que estão abordando é imoralidades sexuais.
Eu tô chocado. Não tem putaria na série, não dá pra entender isso vendo o trailer, que putaria.
Como assim? Você viu o trailer?
Eu vi o trailer.
E você não ficou tentado a assistir a série?
Não, fiquei, mas eu não entendi que era cheio de sacanagem, igual você tá falando.
Cara, eu achei... Bom, tem bastante putaria. O primeiro episódio, eu gostei da série. Já vou adiantar que eu fiquei muito impressionado com a série, apesar de ter atuações fracas.
Ok.
Porque o roteiro, cara, me pegou. E ele me pegou por um elemento que tem, por exemplo, na série de quadrinhos Sem Balas, que vai ser adaptado agora. Que é um negócio que parece que não tem nada a ver um episódio com o outro, que são eventos aleatórios, mas que no final das contas, tá ele vai estar conectado.
Mas você viu quantos episódios?
Eu vi um.
Ah, tá.
Não, mas é que eu vi umas thumb depois dos próximos. Eu já falei, ih, caralho, já apareceu.
Já tem a temporada toda no Star Plus?
Tem 6 episódios. Caraca. Cara, é pequenininho e tem episódios de 35 minutos.
Ah, legal.
O primeiro episódio é o quê? É um cara que se vê apaixonado pela cunhada.
Puta, então, é um problema isso aí, hein?
É um problema, mas assim...
Já não gostei.
Cara, já não gostei.
Eu odeio essas merda de corno, velho. Não gosto de filme de série de corno, cara. Me incomoda.
O cara, ele se vê completamente apaixonado pela cunhada e, puta, ele tenta até sair com prostitutas e coisa e tal e não dá certo, cara. A obsessão dele é a cunhada.
Certo.
E justamente na noite de despedida de solteiro...
O cara já trai a mulher com puta e ele...
Não, ele é solteiro.
Ah, ele é solteiro.
Ele tá apaixonado pela cunhada. A cunhada que vai casar com o irmão.
Ah, tá.
É a cunhada do outro lado, okay. Você tá pensando diferente.
Pensei que era a irmã da mulher dele.
Não, tá. É a namorada do irmão, a noiva do irmão que vai casar logo depois.
Tá.
E aí o que acontece? Na noite de despedida de solteiro do irmão, aí já até lembrei de Xexéu, né? Nesse momento, falei, caraca, tá ali. E nessa noite aí, ele quando... A mulher coloca um vídeo na boate que eles estão ali e fala o seguinte, olha, eu sei que você me ama, meu amor, mas eu falo pra você, essa noite tá liberado, pode fazer o que você quiser que tá certo.
Pelo amor de Deus.
Caraca, cara, e o cara vê esse vídeo, ele mostra que realmente ele tá muito obcecado, ele enche a cara, vai no banheiro e ele acha um cartazinho, Desejos S.A. Seu desejo, a hora e o lugar que você quiser. Bom, ele pega o telefone, manda lá a ligação, cai num URA, né?
A cafetina do Shogun apareceu por lá.
Aí eu vou, fala, você quer o desejo, não sei o que lá, custa R$9,99, só que é você baratinho. Tem que ter uma... É, baratinho. Só que você tem que ter uma contrapartida. Cara, e aí ele fala assim, aceito, não sei o que lá, agora fale seu desejo e aperta a hashtag. Pô, meu desejo é comer minha cunhada. Porra, beleza. Então tá bom, vai dar certo. Porra, no dia seguinte, cara, já falou o seguinte, ó, pode ir no hotel tal que sua cunhada vai estar lá te esperando pra dar pra você. Falei, caralho, como assim, cara? E aí, assim, no dia seguinte, ele vai lá, na mesma hora, ele falou, ó, você tem uma hora pra chegar lá, pra pegar sua cunhada. Cara, e nesse momento ele entra no quarto, aí tem um cara lá que dá a fantasia dele de tipo Bo Horse Jackman. O cara bota uma cabeça de cavalo, um negócio de tipo garoto de como é que é? De go-go boy, assim, né? Tem um outro cara que tá lá depilando a bunda dele, o saco dele. Cara, muito engraçado. Por quê? A contrapartida desse cara era depilar esse outro, entendeu? Ele já tinha participado aí do Desejo S.A. antes. E, cara, o lance é que ele ia transar com a cunhada sendo o Google Boy daquela noite. Então, cara, e aí tem uma putaria, coisa e tal, tá ela, pega o cara, não sei o quê. E no final das contas, eu não quero contar o final desse episódio, mas eles é trágico. Eles
sequestraram o irmão dele pra poder fazer a mulher ir lá dar pro outro. Era tipo, o valor do sequestro não era dinheiro, ela ia dar pra um cara X.
Ela deu pra ele porque imaginou que ele era só um Google Boy, entendeu?
Sim, não, mas não sabia que, quem que era.
Mas não porque ele ela transou com ele de fato. Então,
não, sim, é.
A empresa deu um jeito nisso. Em contrapartida, ele teve que desbloquear um celular. E tinha que entregar em uma hora. Que senão, tinha lá o vídeo dele, que ele acaba tirando, ele acaba dormindo e coisa e tal. Ele tira a máscara. E aí, se você não desbloquear esse celular até uma hora, você vai pegar. Então, lida com chantagem, lida com encadeamento de eventos. Cara, e assim, e é mega trágico o final ali, né? Porque aí no final tem o casamento do irmão. E dá pra ver que a história, ela tem um roteiro que tá muito bem encadeado, cara.
Sim.
Eu não lembro que eu assisti porque eu li em algum lugar que uma galera tinha gostado disso aí. Eu falei assim, beleza, tô fazendo nada aqui mesmo, 38 minutinhos, vou dar um play.
Cara, mas parece interessante.
Parece interessante.
Se ela quisesse ser uma coisa, né, mais sobrenatural, poderia ter um ângulo demoníaco, onde o inferno cria essa empresa desejo SA, mas pra pegar almas, né? Então você vai lá, consegue um desejinho fácil, mas em troca você dá sua alma e tal, mas não é.
Não é, cara. Não, se fosse isso, eu ia detestar.
Não, é mais
chantagem
mesmo,
realmente é uma galera que tem uma empresa, né? Que tem uma empresa que... Ela deve ter um plano... Que, porra, pega todos os elementinhos, as pecinhas de quebra-cabeça e tem que funcionar de forma sincronizada pra dar certo. É. Cara, é uma puta de um arquiteto que tá ali por trás. Cara, adorei. Cara,
interessado.
Eu gostei. Eu tenho certeza que você vai gostar, Xuxão, mas você tem que fechar os olhos, principalmente você, Bubu. Atuações, né? São atuações ali... É
difícil fechar olho pra atuação ruim.
É, atuações que não são fortes. Não é o forte da série isso. O forte é a história. E como é muito pequena, né? 6 episódios de 35 minutos, acho que
dá
vale a pena.
Dá pra passar, dá pra encarar.
Não, eu vou ver. Vou ficar interessado.
Boa, Xuxão.
É, vou fazer esse test drive também.
Bom, e assistimos o fenômeno da comédia romântica atual, Todos Menos Você, com Sidney Sweeney e Glenn Powell, o filme que ele se tornou um grande fenômeno de bilheteria nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, esse é um filme de US$24 milhões, que arrecadou mais de US$200 milhões.
Caralho, fenômeno.
Cara, olha que interessante. Imagina que uma comédia romântica para maior de 18 anos lucrou pelo menos US$100 milhões. É uma loucura isso, cara, porque quando você para pra pensar que nem Guardiões da Galáxia 3 faturou US$100 milhões. Não teve US$100 milhões
de
lucro. Que Indiana Jones teve prejuízo de US$100 milhões.
Eu venho falando isso.
É uma
Madame
loucura.
Teia? Não, acho que não faturou isso.
É uma loucura um filminho desse ter US$100 milhões.
Não, eu falo Madame Teia porque é a mesma Sidney Sweeney.
Ah, tá. Mas
sabe? Porque, mas, pô, mas então, diferença... o lance não é a Sidney Sweeney.
Não, mas é a diferença. Porque esse filme é da Sidney Sweeney. Ela é a produtora executiva. Ela e o noivo dela que fizeram esse filme. Ela que contratou o Glenn Powell.
É.
Ela manda na porra toda. O filme é dela. Ela tá lá. Ela, inclusive, acho que ela deu uma entrevista dizendo: cara, Madame T foi muito bom pra mim, porque eu criei um relacionamento com a Sony, e graças ao meu relacionamento com a Sony que eu consegui vender Todos Menos Você.
Tá. Então, graças a Sidney Sweeney, o Madame Teia foi um prejuízo, mas pelo menos trouxe um lucro do outro lado.
Não é a culpa dela que você...
Não, eu sei. Lógico que não é. Mas eu acho que o que o Michel tá falando é legal, porque a gente entra nessa nova fase do cinema, onde a gente está terminando filmes que são muito de orçamentos absurdos e na contramão estão vindo esses filmes de baixo orçamento, né? 24 milhões, 100 milhões. Mas é o que a gente tinha falado. Às vezes é melhor ter 10 filmes de 20 milhões e com certeza desses 10 filmes, 2, 3 vão ser geniais, vão dar lucro, vão ser ótimos e vai valer a pena. Do que ter um de 200, 300, 400, 1 bilhão e ver o que acontece.
Tem filme de 1 bilhão, bom.
Porra, Top Gun lá, quanto que gastaram pra fazer?
Uns 165 milhões.
165 milhões? Não, mas tem essas coisas. Tem que fazer 1 bilhão pra dar lucro.
Não, mentira, foi mais que 160 milhões, mas não é nenhum custa 1 bilhão pra
acho
fazer.
Foi 300 milhões, não foi um negócio assim absurdo. Mas o que eu digo é o que você fala. É, custa 300 milhões, mas aí tem toda a verba de marketing. Aí pra ter lucro tem que fazer 1 bilhão. Então é um filme que tem que fazer um lucro de 1 bilhão pra ver se paga. Então é um absurdo, que foi o caso de Indiana Jones também, né? Então, assim, é um fenômeno. A gente vai... Eu não fui no cinema, eu vi agora, né, no Max, né? Que foi disponibilizado e foi uma surpresa boa. É um filme comedinha romântica de domingo à noite, assim, não tem nada pra fazer, você põe lá, assiste. E você dá umas boas risadinhas. É um filme fofinho. E, obviamente, eu gostei muito mais porque temos Sidney Sweeney, que eu, tá, eu a Sandy é o meu grande amor, Sydney Sweeney.
É meu grande tesão.
Scarlett Johansson caiu na minha escadinha. E a Sydney Sweeney passou a Scarlett Johansson. Então temos Sandy, Scarlett Johansson e Sydney Sweeney. Tá bom pra vocês?
Tá bom. Não, Bubu, a Sandy é seu grande amor. É. A Sydney Sweeney é seu grande tesão. Pode falar.
Não, a Scarlett Johansson é meu grande tesão.
Caralho.
Você vê que muda até a voz, né? A Scarlett. Scarlett, ela tá na lista de pod.
E do que se trata? Qual, todos menos você, Lesão.
Todos menos você é a história de um casal que se encontra no Starbucks. E aí eles pegam, tem aquele dia fantástico. Sabe aquele dia que você encontra sua alma gêmea, acha que encontrou sua alma gêmea, passa a tarde inteira junto, passa a noite inteira junto, e no dia seguinte bate aquele medo do relacionamento, Chechel. Você já deve ter sentido isso várias vezes na sua vida. Bate aquele medo do futuro, porque você já teve várias desilusões. Aí a Sydney decide ir embora, e o cara se frustra porque ela foi embora. E aí ele decide contar pro amiguinho, falar pro amiguinho que, ah, também nem gostei tanto.
Não, o amigo dele fala, puta, apaixonado. E bem na hora que ele vai falar pra mim que ele não tá apaixonado, que nada, mina nada, toda bagunçada, uma biscate. Bem nessa hora...
E ela ouve.
É, bem nessa hora ela tá na pó, na escadaria, voltando pro grande amor. E no fim ele tá falando essa groselha. E daí...
Dois anos depois...
Esse desencontro aí.
Dois anos depois...
Dois anos? É, seis meses?
Não, dois anos. Em um momento do filme fala assim, a gente tá há dois anos aí nesse encontro. Sei lá, seis meses ou dois anos depois. É. Não trabalhamos com fact-check. Vamos acabar. Vai, tal. Cara, algum tempo depois...
E boa!
A irmã da Sydney Sweeney decide casar com uma menina. Cujos pais moram na Austrália, e coincidentemente essa galera, essa turminha de amigas aí também faz parte do hall de amigos do Glenn Powell.
É, ela é irmã do brother dele.
Aí vai todo mundo junto pra Austrália, com ex-namorada da Sydney Sweeney, ex-namorada do Glenn Powell.
Cara,
e forma... Aliás, o australiano pra mim, cara, as risadas 10 de 10. Altas...
10 de 10.
O tiozão australiano. Cara, o tiozão, cara, ele mostrando o tamanduá, caralho, cara, ele tomando
O surfista falando.
O surfista, australiano.
Não, não, o surfista pra mim foi o melhor, cara. Não, o melhor personagem.
Quando o cara...
Você já viu o tamanho do pá, 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 pá.
Como é que é?
Quando o cara fala que não, tá na, não sabe nadar muito bem tudo, e passa o australiano nadando, que nem um jacaré atrás dele. Cara, é muito engraçado, né? O cara, mano, é um puta de um mutante, né, do caralho. Muito bom. Sensacional. Não, então, é um filme muito divertido, cara. É gostosinho.
Assim, ele é muito mais bobinho do que eu imaginava.
Ele é
bem bobinho. Só que...
Eu achei que o filme ia ser um filme muito mais sensualizado. Um filme muito mais assim, tipo 9 semanas e meia de amor. Porque a Sydney Sweeney eufória, ela é bem sensual. Ela tem esse negócio, né, da feminilidade dela, tal, ali, né, dos peitos e não sei o que lá. Então, cara, eu esperava, teve todo esse backstage que acabou com o casamento do cara. Eu falei, caralho, o filme deve ser uma pegação da porra, né, velho?
Eles têm uma puta química.
Mas é isso. Na verdade, é um puta filminho de comédia romântica, assim, Sessão da Tarde.
O que eu ia falar é o seguinte. É um filminho muito bobinho. Você dá suas risadinhas, mas eles têm um excelente final.
Excelente.
O final é muito empolgante. Eu tava completamente... Tô comprado. Eu quero que eles fiquem juntos. É empolgante. Ele chega lá do helicóptero, lá no negócio
Caralho, contou no fim.
Na assim. Ópera. É muito bonitinho.
Não, mas pera um pouquinho. É uma comédia romântica clássica. Aquela jornada de comédia romântica. Frustração, aí tenta ficar junto, frustração, dois, aí final, agora vai.
Mas o que eu digo
redenção
é o seguinte,
e a paixão.
Esse cara, é um filme que ele é pra maior de 18 anos, ele não precisava.
Não precisava.
Ele poderia ter feito...
É que tem aquela cena de sexo fudida lá dela
não
com
é,
ele.
Primeiro, né? Que não é uma cena de sexo fudida. O que deixa ele maior de... Não, é
bem leve, peitoca lateral.
O que deixa ele pra maior de 18 anos... É isso, só sai de boob.
Não tem mamilota.
É o fuck.
Sai de boob.
É só sai de boob. O que deixa maior de 18 anos é o fuck. Eles falam fuck à vontade. Eles xingam. Não, não pode ter.
É o mundo real.
E tem a cena do peitinho. Lá da australiana na praia.
Ah, é, na praia.
E tem a mangueira do brother. Se eles cortam o peitinho na praia...
A chapeleta, né?
E se eles tiram os fuck...
O olho do tamanduá.
Cara, esse filme podia ser pra 13 anos tranquilamente. Eles poderiam ganhar muito mais dinheiro. Mas assim, o que eu achei muito interessante também é que o lance da música. Aquela música... Feel the rain
on your skin. É, muito bom.
Quem canta essa música?
Cara, isso aí virou o hino do filme e eles usaram isso muito no marketing. A Sydney Sweeney repostava um monte de story. Como que aconteceu o fenômeno de bilheteria? As meninas... iam com as amigas ver esse filme de moletom no cinema, bem à vontade, como se fosse um slumber party, como se elas fossem dormir na casa, e saíam do cinema cantarolando essa música.
O que, que é slumber party? Olha,
sei lá.
Nossa, não, eu tenho
slumber
culpa.
Party?
Slumber party? Quando, as meninas se juntam lá pra dormir. Ah,
tipo a noite do pijama, é isso?
Isso, noite do pijama.
Tá, boa. Beleza.
E elas faziam isso no cinema, e elas publicavam isso nos stories, assim no stream replicava tudo. E virou uma febre, a musiquinha com as meninas de pijama.
Essa musiquinha de quem, você sabe?
Ai, não me lembro agora.
Party. Caraca, slumber party.
Não sabe nada de nada, velho. É impressionante.
Eu também não sabia que eles não me param. Eu olhei pra lesão, a lesão concordando com aquela cara.
Mas é isso.
Zero check, né? Não confio. Não,
mas pelo contexto você pega.
Não. Ai, cara, mas assim, ó, eu vou falar. Eu assisti porque eu dormi muito cedo ali, domingo pra segunda.
É.
E logo depois do churrascão da minha irmã lá e coisa e tal. E eu acordei 1h, então assisti da 1 às 3. Cara, foi uma delícia.
Cara, a cena do Titanic, vamos fazer a cena do Titanic.
Nossa,
eu achei de rir nessa cena.
Cara, certeza que ia cair, né? Mesmo porque ele não nadava. Mas, cara, assim, era tudo óbvio no filme.
O ex-namoradinho da personagem da Cine Senhora, ele tá sobrando.
Sobrando.
O personagem não precisava.
Não precisava, não precisava.
Não adiantou de nada.
Não, eu acho que é legal. Causou uma tensão também.
Causou nada. Qual é o nome dele?
Criou.
Ele só ficou lá sobrando. Deu vergonha ali por ele.
Sobrou, sobrou.
É legal. Aliás, você iria pro casamento da sua ex-cunhada na Austrália se os ex-sogros te convidassem pra ir?
Claro.
Ah, o Ale vai, é fácil.
Porra, vai em qualquer lugar. Eles pagaram. Você entendeu isso, né? Usou as milhas, levou o moleque lá. Mas... Ah, vou.
Você vai viajar 27 horas pra ter esse
contato. E outra, não, mas os caras falaram o seguinte: ó, ela tá aqui, tá solteira, vem que você brilha. Cara, é isso.
Vem que...
E outra, Chechel, precisava ter ele lá, porque essa foi a desculpa que o filme deu pra que os dois fingissem estar juntos. É. Ela fingiu estar com ele pra se livrar do ex e ele pra voltar com a isso. Então é isso, cara.
Você gostou do Fio Terra?
Of course! Gostei. Cara, mas também, caralho, que puta mão doida essa. Parece a amendoim quando você tá com... Parece a boca quando você tá com mordida do lado, sabe? Cara, você vai lá direto na mordida. Caraca, ela enfiou a mão e já enterrou o negócio, cara.
Essa foi a cena mais forçada, mas foi engraçado, cara.
Foi forçado e foi engraçado. É. Agora, uma dúvida, um quiz pra vocês.
Vai.
Quantos anos vocês acham que Glenn Powell tem na vida real?
40.
Não. 40.
Ele tem 40? 40?
Não sei. Ah, eu tô. É um
chutei
quiz.
Chutei alto. Não, ele tem 30.
Eu acho que ele tem 33.
No filme, ele tem 29.
Não, mas é mentira. A galera sabe que tá falando que ele tá zoando.
É. Então vamos lá. Eu sei quanto que é, Bubu. Não precisa ver.
Sabidão, check fact.
Essa eu fiz check fact. 36.
36?
Olha.
O Chechão ganhou pela aproximação.
Tá bonito. Eu falei 40.
E o que ele fez esse cara antes do...
Ele fez Top Gun.
Top Gun, muito bem!
E ele vai ser o protagonista da continuação do Twister. Sabe aquele filme lá do Redemoinho que leva a vaca e o caralho?
Nossa
senhora,
pra que
né?
Isso,
vai
gente?
Ter furacão que chama?
É, furacão.
Nossa, filme catástrofe agora, 2024.
Mas assim, eu acho que ele tá prestes a se tornar o novo Chris Pratt aí, viu?
Ah, é?
Eu acho que sim, acho que vai ser o novo queridinho da América.
Cara, mandou bem pra caralho, filminho delícia.
Vale a pena, tá no Max, tá disponível aí, quem não vê é doido, tá bem gostosinho de assistir.
Nota, bom. 0 a 100.
80.
80. Olha, quer dar muito mais. Ó.
Cara, não.
Você quer dar menos?
80, 80. 80,
ah, 80, 80, 80.
Eu fecho com 80.
Quanto você deu, Madame Teia, Lê?
É, 75, né?
Ah, 75, então tem que ser mais 60, que Madame Teia, né? Pelo amor de Deus.
Alguma coisa assim.
E falando em Star Plus, né? Na verdade, eu tinha falado, mas a lesão matou a morte e outros... Como é que chama? A morte e outros...
É, Death and Other Details.
E outros mistérios.
E outros mistérios.
Que foi oficialmente cancelada...
Eu não sabia que tinha sido cancelado.
Justamente cancelado, mas pelo jeito funciona como uma minissérie.
Funciona como uma minissérie, especialmente se você assistir até o nono episódio. Porque nono episódio, ele... São 10, né? O nono episódio, ele já... Pronto, ele resolve.
Cara, você sabe que eu tava assistindo essa série? Eu esqueci.
Eu esqueci dela também.
Eu esqueci, cara. Mas agora que ela foi cancelada, me deu uma bodeada de continuar.
Então, mas você vai continuar ou não?
Acho que não.
Não? Então eu vou contar. Cara, essa série tem algumas... Até qual que você assistiu?
Acho que eu deixei os 5.
Cara, então, essa série você viu algumas coisas divertidas, né?
Sim, eu tava
primeiro
gostando.
Tem o Sr. Homeland lá, né? O velhinho do Homeland lá. Ele é um detetive que você não sabe se ele é um...
Mandy Patkin, acho que
é. Mandy Patkin, exatamente. Cara, ele tá lá, ele é um detetive super famoso. A gente não sabe se ele é charlatão ou não, né? Sei lá, acaba a série, eu não descobri ainda se ele é charlatão ou não. E ele tem uma pupila, que na verdade participou de um caso no passado.
Ele tem uma pupila só, não tem duas?
Ele tem três, no caso, então. Já que você colocou dessa forma, ou posso tu colocar até quatro, né? De repente, se você considerar a pupila de trás. Tá?
Caraca! Agora... Nossa! ninguém nunca na história do planeta Terra se referiu ao cu como pupila.
Bom, o olho do cu, não é?
É, tá certo.
Enfim.
Zenfim.
Ganhou.
Zenfim.
Pupila... Quem eu?
A sua pupila traseira tá meio avermelhada, viu, Ale? Tá meio irritada.
Fingão... Fio terra que sua mãe fez. Já pode voltar.
Esse foi deselegante.
Que deselegante.
É interessante. Normalmente, em piada de mãe, é a mãe que leva pior, né? No caso, ele que levou a dedada. Porque se ele ia ser muito escroto, né? Ele poderia fazer a pior, mas no final... Foi essa jogada que ele fez foi...
Não, foi ruim, Foi ruim porque...
O que assim, vale...
poderia imaginar várias coisas. A última coisa que eu queria imaginar é o dedo da minha mãe enfiando no fundo do Alê. Então, assim, é... Pediria até pra cortar, se bobear esse negócio.
Essa vai ser a minha melhor vigarice.
Assassinato e outro...
A
morte e outros mistérios.
Acabou derivado. Obrigado, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like. Essa porra. A lesão acabou.
O que nós temos que falar é o seguinte.
Clima ruim ficou aqui agora.
Cara, sabe aquela sensação de endorfina gostosa?
Filha da puta, viu, velho? Endorfina de cu é rola, filha da puta.
Cara, o que eu quero dizer da morte e outros mistérios é isso, cara. É uma série que ela tem uns episódios ali temáticos onde a menina, que é a pupila dele, toma o lugar da mãe, volta pro passado. Eles estão num cruzeiro ali onde estão acontecendo várias mortes, que o Chechão chama de série de Whodunit. Como é que é o negócio?
Whodunit.
Whodunit.
Não é o seu que chama.
Whodunit.
É que escreve Whodunit, né?
É, Whodunit.
É, cuzão. Agora você não zoou ele, né? Não pega nada. Outro lá, Whodunit, você não fala nada.
Ele falou certo.
Whodunit. É a série que vão morrendo as pessoas e tem um conjunto de suspeitos ali que você tem que descobrir quem que é. Quem matou.
Quem fez.
No final das contas, a explicação é sensacional. Ah, gostei. Legal. Cara, ela pega, ela se fecha ali, né, e você entende tudo que aconteceu até o nono. O décimo deu pra ver que deu uma estilingada pra puxar uma outra temporada.
Isso.
Então, cara, eu vou falar. Se você quiser ter uma minissérie bem feita, assista até o 9.
Não é impossível fazer isso. Não tem como você ver 9, tem que ver tudo.
Tá bom, então assiste o 10, já sabendo que... É que o 10 acaba com o assassinato. Aí, porra, beleza. Você já sabe que aquele assassinato, você nunca vai entender o que é aquilo. Mas então, mas cara, é ruim, chato. Assiste o 10. Pronto, então.
Uma pena.
Mas até o 9 fica muito legal
a série. Tá bom, boa dica. E o Alesão também botou em dia Shogun.
Porra!
Não, Shogun...
Cara, eu quero me retratar de algo que eu falei no derivado passado. É mais uma coisa, né? Derivado passado. Acho que eu tava estriquinado.
Esse é derivado meia culpa aqui.
É. Não, mas o que eu disse é que não tem que nenhuma série. Eu tava estriquinado. Cara, eu falei que não tem puta, nada, né?
Ele
de bom.
Ficou de bom humor depois que ele falou essa piada maldita. Ele saiu do humor no 75 e foi pra 98.2.
O que vocês vão ver agora pode perturbá-los.
Vou botar até agora, lesão de 4 a mãe dele.
Nossa, não para, velho. Lesão de 4 a mãe dele. Caralho, é muito escroto, velho.
Tem que tocar campainha no seu furinho.
É escroto, cara.
Cara nojento, velho.
E o filho da puta vai indo pra direita. Olha, eu tô na mesa onde ele tá. Ele vai indo, ó.
Com largo esse rabo que vai e volta com essa facilidade.
Cara, então eu falei semana passada que realmente não tem nenhuma série memorável esse ano 2024 nova. Shogun é uma série memorável. Ponto.
Magnatas do Crime você não viu ainda?
Tô assistindo, não acho memorável.
Cara, fizeram uma lista, inclusive. Pessoas concordaram e discordaram de você. Por isso que a gente gosta dos comentários pertinentes aqui na nossa listinha de comentários.
A maioria concordou comigo.
Half and half, you know? Half and half. Teve uma pessoa que fez uma lista ali e ela trouxe até um negócio.
Essa pessoa é o Igor. Cara, o Igor é um puta, é um cara que escuta derivado há muito tempo.
Pega a listinha, vamos ver.
Só que o problema do Igor é que ele é a única pessoa no Brasil que assiste mais série que o Chechel.
Que bom.
Ele é o verdadeiro
cara, não,
Mr. Sofá.
Porque ele falou uma ali que eu esqueci.
Não,
que eu assisti.
O lance dele, Chechel, é que ele assiste tudo. Aí você pega uma lista lá, não, já tem 10 séries novas. Das 10, por exemplo, tem 5 coreanas. Ah, beleza, não conheço, não assisti. Tá,
não, né? Tem uma que ele falou lá que eu recomendei muito aqui e eu sei que você não deu play nem no primeiro episódio. Rancoroso. E o Michel assistiu e o Michel gostou.
Rancoroso.
E não é questão de ser...
Eu sei, House of Ninjas.
Isso.
Tá vendo como eu sei? Eu sei. Cara, mas é uma série que tá ali. O Bitenca, já falei, Bitenca matou essa série, que não é muito de séries. Cara, ele adorou também. Tá ali na minha listinha pra assistir.
Então, essa daí. Show.
E aí, colocou... Cara, não é que, é, assim, das coisas... É, com o nosso estilo de assistir séries comparados com os últimos anos, cara, esse ano aqui não teve nada memorável. É óbvio que a gente tá indo pra um lado muito mais hype.
Ó, do
que
Ana Cláudia, concordo com a Lesão. Esses três primeiros meses foi muito fraco em questão de séries. Teve nenhuma série nova realmente muito boa.
É Igor, procura aí. O Igor, cara, é um cara que
representa. Ó, nomes alternativos do cachorro do Alê. Jon Snow, Fantasma, Nimbus. Ó, tem sugestão de nome já também.
É, Fantasma já tem Dudinha. Você sabe que Dani eu considerei.
Dani é legal.
Danny, Daenerys. Daenerys Learned to Fly, Stairway to Heaven, Best Western.
Best Western. Esse Best Western, cara.
É... Best Western é o nome do canil.
Ó, João Paulo fez uma lista aqui, ó. Meu top 5: Problema dos Três Corpos, Shogun, Avatar, Um Último Mestre, Senhor e Senhora Smith, X-Men 97. Porra, aí, ó. Já Smith temos 5.
Muito bom, X-Men 97. Você falou, cara, mas tudo que a gente já falou. Cara, isso aí, cara, são as seis séries mais hypadas do ano, não é? Não
tem problema.
São as melhores, são as mais hypadas, mas não tem nenhuma memorável aí, com exceção de Shogun.
Não, agora você tá querendo valorizar o que você falou semana passada.
Não, não tô. Eu querendo valorizar.
Você achou da cena do terremoto no episódio 5?
Caraca, eu gostei do primeiro pequeno terremoto, né? Só tremidinha.
Depois partiu o mundo.
Caraca, cara, depois foi um negócio treta mesmo.
Ah, o Rick comentou aqui, eu queria mandar um abração pro Rick, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que o Rick fez uma ilustração minha do meu pai, ficou uma graça. Rick, beijão pra você, obrigado.
Não, Rick é muito foda sempre. Dele. Melhor cartunista do mundo.
É muito bom.
Ó, o Igor, ele humilhou, na verdade, porque ele não fez uma lista de 5, ele fez uma lista de 25. Shogun, Shop for Killers.
Cara, pega aqui, vamos lá. Shop for Killers.
A Killer Paradox. Calma aí, tô lendo a lista.
Killer Paradox, eu assisti, uma
Solo
bosta.
Living, The Gentleman.
Solo Leveling, eu assisti, falei aqui.
The Brother Não é Son, Boy Swallows é Universe,
Brother Son,
House
é
of Ninja, X-Men 97.
Okay. Cara, então não é uma
mas
lista.
Mas foi boa, mas é uma lista, não. É um bom parâmetro, sim, porque daí dá pra salvar umas 5, 6.
É, não, é lógico que é uma boa lista. Agora, eu queria que o Igor comentasse aqui onde ele arruma tempo pra assistir tanta série.
Para de cagar, o Hagrid
também. Qual que é? Você era o série maníaco aqui, via tudo, agora aí que você...
Pilotos. É verdade, cara. Eu já assisti, eu lembro, eu tenho os dados lá no histórico do banco de séries. Eu cheguei a assistir 150 episódios de série por mês.
Aí, ó.
Agora assisto 35, 12. 40. Não, 35, 40. Ainda vai.
Você assiste merda pra caralho. Você assiste um monte de coisa escondida, depois você vem aqui soltar pra gente, você sabe.
Eu gosto de assistir coisas diferentes.
É, você sabe. Você tem o teu guilty pleasure aí que você não conta pra gente.
É lógico, nós temos.
Nas suas quatro paredes.
Eu tenho
minha
batalha, eu tenho meu vidrados também. Fica tranquilo.
Nas suas quatro paredes. Inclusive, eu fui, cheguei lá na casa da minha sogra, lá, Páscoa, não sei o que lá. Aí eu coloquei o Max, né, que tinha que atualizar lá o HBO Max pra ela e tal. Aí eu falei, sogra, inclusive, você que gosta
do... Você chama sua sogra de sogra?
Não, tô só contextualizando aqui. Eu queria colocar pra você aqui um reality. Você gosta de reality? Que o Michel me falou e talvez você goste. 90 dias pra casar. Caralho, assistiu tudo.
Não é possível.
Ela falou, eu conheço, não sei o quê, porque a menina lá casou. Ah. Caralho, velho. Eu achei que ia ser uma loucura. Merda, ela sabia tudo. Sabia
Nossa,
tudo.
Nossa, minha mãe
mas
vai
ela descobriu lá
também.
Que tava o catálogo dentro do Max, ela adorou.
Cara, vai rever tudo.
Mas você deu uma digitada lá e viu tanto de coisa que tem, o tamanho da franquia?
Não, absurdo. Eu comecei a assistir, eu já adorava assistir, que é a Pesca Mortal.
Sim.
Né? E eu fui pra última temporada ver Pesca. Caralho, os caras tão velho! Nossa, mano, mas quanto tempo?
Tem 15 temporadas?
Cara, eu acho que tava na 13ª, 17ª.
É antigaço,
tem muita temporada.
Pesca Mortal.
E os... Puta, nossa, é muito legal, cara. É a minha cara, Pesca adoro. Mortal, Pesca Mortal, muito legal.
É isso aí, né, amiguinhos?
Respirou?
É.
Eu queria dar uma... Eu queria dar aqui uma pincelada rápida em coisas que eu falo pra vocês assistirem que vocês não estão em dia. Invincible. Tá maravilhosa.
Tô assistindo, Bubu.
Tá.
Você falou, de fato, eu comecei a assistir a segunda temporada, vi os dois primeiros episódios. O primeiro que mostra, inclusive, outros mundos, né? Fiquei bem confuso lá do papai, filhinha ajudando o papai. Eu falei, caralho, o que aconteceu? O que eu perdi aí na metade do caminho?
Cara, Invincible é uma série memorável.
É sensacional.
Sensacional. Invincible. E eu eu dei play, comecei a assistir ao documentário do Steve Martin, que entrou na Apple TV. Até mandei para os amiguinhos, porque eu não conheci o Steve Martin na sua origem, né? O Steve Martin, para mim, é aquele cara, ator da Pantera Cor-de-Rosa, é um ator comediante que fez um monte de filme engraçado, que a gente adorava. Mas eu não conheci o background dele, que vem lá dos anos 60. Gostou do background?
Gostei,
Michel
gostei.
Fala um monte de coisa. Quando eu falo background,
não foi
ele
nada.
Já fica fazendo careta pra ler isso. Mas é muito legal, cara. Essa série mostra a trajetória dele desde criança, que desde pequeno, Steve Martin, de 5, 7 anos, ele já tinha esse desejo pelos palcos, ele achava muito legal. Ele começou, ele falava que não tinha talento nenhum, mas ele gostaria muito de se envolver com isso. Ele descobriu que ele poderia comprar um kit de mágicas e estava no show business, já poderia fazer um show, poderia já estar num negócio. E ele descobriu que tinha vaga para trabalhar na Disney. E ele foi trabalhar entregando jornal na Disney. O trabalho dele era entregar jornal na Disney, aquele jornal que ninguém queria pegar logo na entrada ali, sei lá. E ele falou, cara, meu trampo era uma hora e depois eu podia curtir o parque de graça todos os dias da semana. E foi ali que ele criou, cara, uma raiz com stand-up, que ele ia num show de um cara que fazia stand-up lá. E a Disney meio que foi onde ele cresceu, onde ele conseguiu construir ali uma carreira, um negócio. E eu fiquei muito impressionado, tipo, caralho, como é que esse documentário não tá na Disney? O Steve Martin hoje ele tem uma série na Disney, no Star Plus, que a gente ama aqui, né? Que é o Holy Murders in the Building.
Holy Murders in the
Building. Holy, only Murders in the Building. Okay, thanks for correcting me.
Seria uma nome interessante, Holy Murders in the Building. Os caras morrem com uma cruz na testa.
Um seminário, né? Não era um prédio.
Holy Mas enfim, cara, é um documentário que eu recomendo. Até onde eu vi, ele é muito bom, muito bem feito, muito bem produzido. E é uma carreira de sucesso maravilhosa. Acho que pra nós aqui, que somos série maníacos, tem que assistir. Ele em duas partes.
Vou ver também.
Longo. Primeira parte tem uma hora e meia. Acredito que a segunda parte também tem uma hora e meia. Mas vale a pena aí a dica.
Vai ter um documentário.
Excelente dica, Bubu.
Vai ter um documentário, acho que na Disney. Acho que no Disney Plus, esse mês de abril. Que vocês não vão querer ver, mas eu vou querer muito ver, que é o documentário do Bon Jovi.
Ah, eu quero ver.
Eu quero ver também. Eu já fui muito fã de Bon Jovi. Young Guns 2.
Canta a sua favorita do Bon Jovi aí.
Enda!
Houston? Guarda-costas?
Ele mandou guarda-costas? Yeah, we
love it. Caralho! Peraí! Acho que é a primeira vez na história que alguém confunde Bon Jovi com Whitney Houston, cara.
É, você sabe, né? O cérebro tá meio frio.
Olha lá, take 2.
Ai, cara, sei lá.
And then it's around the fire. Oh, living our friends. Ó, eu vou dar outra dica aqui. Outra dica aqui, que é uma dica da... Uma possível dica, que eu tô botando fé, que é a nova série que entrou na Apple TV, Sugar. Com Colin...
Sugar,
Como é que é? Colin Farrell? É Colin Farrell?
É Colin Farrell.
Me veio o Will Ferrell.
Mas não entrou. Colin Farrell. Entrou essa série?
Entrou hoje.
Agora em abril.
É dia 5 de abril, né?
É 5 de abril? Eu acho que entrou... entendi que entrava hoje. Mas, né, derivado sai na quinta. Então, Colin Farrell, uma série que ele é um detetive e tal.
Pô, quase que eu dei o play no primeiro ato lá, que é a série do assassinato do Lincoln. Vocês viram isso aí?
Também quero ver.
Pô, essa
também.
Bem interessado.
Você tá vendo Constelação lá?
Cara, eu vi dois. Eu preciso continuar. Tô gostando.
Zuiu falou muito bem.
Não, tá todo mundo
amando. André Zuiu falou muito bem.
Acho que essa é uma das melhores séries também fora do nosso radar que a gente tinha que dar mais atenção.
Essa é a série subestimada de Derivado Cast?
Yes. Constelação da Apple TV Plus. Vamos botar em dia.
Tá.
Tá bom?
Tentar.
Então, isso é semana
que vem. Nas próximas semanas, então, teremos problemas graves aqui no Derivado.
Por quê?
Porque Chechel vai estar de honeymoon.
Vamos trazer um convidado especial.
Beto.
O sonho do Alê é trazer o meu primo Beto para o Derivado Cast.
E na outra semana o Alezão não vai estar aqui. É, eu vou estar no Rio de Janeiro. Vou estar no Web Summit no Rio de Janeiro.
Quando que é, Alê?
Vou no domingo e volto na outra sexta.
Vai passar a semana no Rio?
É, inclusive você do Rio de Janeiro, quiser tomar uma brejinha com a Lesão lá na Lapa.
Onde você foi hospedado? Que bairro?
Lá na Barra.
Vai ficar na Barra?
É, porque é no Rio Centro, né, o evento. Então nós estamos o mais próximo Beto? Possível. Não, Beto não vai dessa vez. Vou eu, Marcelão, meu sócio, o Dri e o Dezão. Dezão vai junto.
Vocês já pegaram o hotelzinho na Barra?
Já pegamos hotel, já tá tudo comprado, já temos nossas beds. Vamos estar lá, se você estiver lá no Web Summit, então, pô, é só mandar mensagem pro Lesão que eu encontro vocês lá.
Você vai na Lapa?
Não sei se eu vou na Lapa ou se a gente vai ficar ali pela Barra mesmo. É que eu adoro a Lapa.
Mas não é o bairro boêmio, né, a Barra?
Cara, a última vez que eu fui com o Diogo Pacheco na Lapa, a gente se acabou.
Não, na Barra não é o bairro boêmio.
Na Lapa, desculpa. Na Lapa. A gente foi na URC e na Lapa.
Isso, é isso sim.
Vai fazer o clássico passeio lá no Rio?
É, baixo Botafogo.
Você vai fazer o clássico passeio, não é?
Vou, Bubu.
Boa, Lezinho.
Já tá organizado, já tá organizado.
Vacinado.
Depois
de uma dedada no cu, tá vacinadinho, então,
quem quiser, né? Lesão de sunguinha na Praia da Barra, tomando mate leão e comendo biscoito Gobo.
Inclusive, parece que a gente vai lá naquele quiosque lá que o cara foi assassinado, sabe aqueles médicos que foi assassinado?
9?
É, o hotel nosso é na frente.
Posto 9?
Aí, cara, mas agora a chance de ser assassinado de novo...
É posto 9 ou posto 6?
Não sei, Bubu. Aí não.
Depois, posto 9.
Não sei, posto 9, posto 6. Não entendo nada do Rio de Janeiro. É. Cara, mas nós vamos estar lá. Eu sei que o nosso hotel fica muito próximo àquele quiosque. É um quiosque tradicional da Barra, né?
Ok.
Tá bom?
Tudo bem. Então é isso, tá, amiguinhos. Bom. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo. Compartilha o derivado com o amiguinho, vê se você tá inscrito.
Se inscreve, caralho.
E se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo.
É.
Beijoca.
Adeus.
Beijo.